você quer saber realmente como foram os crimes que marcaram a história do Rio, este episódio foi feito para você. Que tal relembrar detalhes comigo, Mário Belisário e toda a turma da Patrulha da Cidade de histórias como o drama dos passageiros do ônibus 174? Vamos remontar juntos o cenário do crime. Acompanhe o nosso podcast semanalmente e convide seus amigos a embarcar nessa viagem real e tenebrosa. Na tarde do dia 12 de junho de 2000, uma segunda-feira, Sandro do Nascimento entrou no ônibus da linha 174 que liga a Gávea à central da empresa Amigos Unidos. Sandro vestia bermuda, camiseta, tinha um revólver calibre 38 à mostra. Ele pulou a roleta e sentou próximo a uma das janelas. Para os passageiros, não havia dúvida. Sandro estava ali para assaltá-los. Por volta das 14h20, em frente ao Parque Lage, o Jardim Botânico, um dos passageiros conseguiu acenar para os policiais de uma viatura que seguia pelo bairro e o coletivo foi imediatamente interceptado. A essa altura, o bandido, que havia percebido a movimentação policial, de arma em punho, gritou:
se eu não sair daqui vivo, eu mato todo mundo! Eu mato todo mundo!
Os passageiros, em pânico, gritavam:
calma, cara! Calma, cara! Se entrega, que é melhor pra você, cara!
Nada disso, tu tá maluco, rapaz! Eu vou sair daqui, mas não vou me entregar, não, porra!
A notícia já se espalhava pela cidade. Policiais de diversos batalhões, homens da guarda municipal, policiais civis e autoridades começaram a se mobilizar. A imprensa rapidamente chegou ao local. Estava montada ali uma das cenas mais chocantes do Rio de Janeiro. Reféns mantidos dentro de um ônibus, em um dos metros quadrados mais caros da cidade. Coração do Jardim Botânico, a poucos metros da Lagoa Rodrigo de Freitas. Neste momento, o pânico já estava instalado. Divididos entre o medo e a fobia de permanecer presos ali, motorista e cobrador conseguiram fugir do ônibus numa atitude desesperada. Outros passageiros também escaparam, pulando pelas janelas, pela porta traseira. Sem ter para onde fugir, Sandro, muito alterado, manteve 10 reféns. Eles seriam a garantia de sua vida.
Se eu não sair daqui livre, eu já falei, eu vou matar todo mundo, porra!
Foram horas de negociação, mas Sandro permanecia irredutível, agitado. Tinha nítidos sinais de descontrole emocional e medo. Policiais do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, foram chamados para negociar a libertação dos reféns. As emissoras de TV, que já estavam posicionadas, exibiam imagens do drama dos reféns para o Brasil e o mundo. Luciana Carvalho foi uma das primeiras a ter a arma de Sandro apontada para sua cabeça. Foi ali, na cabine do motorista, que o sequestrador fez o primeiro disparo. Um tiro contra o vidro do ônibus. Sandro queria intimidar fotógrafos e cinegrafistas e mostrar à polícia que não estava ali para brincadeira. Ele fez uma exigência.
Olha, eu quero armas e um motorista. Eu quero fugir daqui. Eu não tô brincando não, hein? Se não resolver essa situação até 6 horas, eu vou começar a matar essa gente aqui dentro, hein?
Enquanto aguardava a resposta das autoridades, o bandido continuava acelerado, parecia drogado. Ele gritou para um dos reféns:
posso matar todo mundo aqui dentro! E você sai! Sai do ônibus! Sai logo! Antes que eu mate você também, porra!
Eu tô saindo, mas me diz o que você quer que eu faça, por favor!
Eu só quero que você cale a boca e sai!
Ele estava gritando para Williams de Moura, que na época era estudante de administração. Foi ele quem deixou o ônibus sob a ameaça do sequestrador. Restavam agora 9 reféns, todos do sexo feminino. Após a liberação de Williams, foi a vez de Janaína Neves ter a arma apontada para sua cabeça.
Vem cá, vem cá, vem cá logo!
Não, peraí!
Abre a bolsa! Abre a bolsa e pega o batom! Pega o batom!
Calma, não fica nervoso não, eu pego!
Pega pra mim, para de tremer, porra!
Olha, eu tô nervosa demais, desculpa, peraí. Ó, tenha calma, eu tô com medo.
Pega logo!
Ele fez com que a estudante Janaína Neves, de 23 anos, se tornasse uma espécie de porta-voz de suas reivindicações e ameaças. Janaína virou um escudo humano para Sandro dentro daquele ônibus. Com um batom nas mãos, ela teve que escrever no vidro dianteiro frases como: ele vai matar geral às 6 horas. Ele tem pacto com o diabo. Em determinado momento, Sandro disse que estava possuído pelo demônio. E foi aí que ele simulou a execução da refém Janaína. Passageiros e todos que acompanhavam aquele cenário entraram em pânico.
Vou contar até 100. Eu já falei, eu vou contar até 100 e vou matar ela, hein? Eu vou matar ela!
E ele começou a contar.
1, 2, 3, 4!
Sandro estava transtornado. Contava pulando os números 5, 9, 13, até eu chegar ao número 100.
Agora ela vai morrer! Agora ela vai morrer!
Por favor, não faz isso não! Não vai não!
Fingiu dar um tiro na cabeça da moça e gritou:
ô, polícia! Ó, tá ligado, hein? Já morreu uma! E agora vai morrer outra!
Na tentativa de impedir que Sandro obrigasse a jovem Luciana Carvalho a dirigir o ônibus, os policiais dispararam na direção dos pneus, não permitindo que o coletivo saísse do lugar. Pouco tempo depois, a polícia percebeu que o assassinato de Janaína tinha sido um blefe. Atiradores de elite se reposicionavam. Chegava mais perto o fim daquela tragédia. Não demorou e Sandro decidiu liberar também Damiana Nascimento Souza. Ele já dava sinais de cansaço. Janaína, que já havia sofrido 2 AVCs, passou mal e teve um terceiro derrame ali mesmo no ônibus. Na hora, Janaína perdeu a fala e os movimentos do lado esquerdo do corpo. Os outros reféns ficaram desesperados. Mas Sandro não parava de gritar e desafiar os policiais com mensagens de terror escritas nas janelas do ônibus. Por volta de 6:30 da noite, passada já 3 horas do início do sequestro, aparentando cansaço físico e mental, o bandido resolveu deixar o ônibus, mas levou com ele de escudo a professora Geisa Firmo Gonçalves, de 20 anos. Ameaçando matar a moça, Sandro foi surpreendido pela reação de um policial do BOP, armado com uma submetralhadora. O Rio de Janeiro parou neste momento. Jornalistas do mundo inteiro transmitiam estarrecidos a cena de um dos sequestros mais assustadores já vistos na história da cidade. Imagens ao vivo que rodavam o mundo.
Meu Deus, socorro, socorro, socorro.
Gritaria e muito corre, corre. Imediatamente, Sandro foi imobilizado pelos policiais e carregado para o camburão. Era uma gritaria em massa. Geisa, inconsciente, foi carregada até uma ambulância. Instante depois, ela estava morta. E a polícia também confirmava a morte de Sandro do Nascimento. Daí em diante, algumas versões desencontradas começavam a ser divulgadas. De acordo com o Instituto Médico Legal, Geisa foi alvejada 4 vezes. A primeira vez, pela arma do policial. O que deveria ter sido o tiro letal em Sandro feriu de raspão o queixo da moça. A reação do bandido foi se abaixar, usando a jovem como escudo. Sandro teria morrido por asfixia mecânica quando 5 policiais militares tentavam imobilizá-lo no camburão que seguia rumo ao hospital Souza Guiar e que os tiros disparados pelo policial tinham acertado somente a refém. Em novembro de 2001, a linha 174 mudou de número para 158, depois para 143 e em fevereiro de 2016 para a Troncal 5. Tudo tudo na tentativa de apagar aquela tragédia. Durante semanas, a rua Jardim Botânico, em frente ao Parque Lage, se tornou uma espécie de memorial. Curiosos, moradores, gente de toda parte deixava um olhar, uma lembrança, flores, fotos, recortes de jornais relembrando um momento trágico que chocou e emocionou a todos nós. Durante dias consecutivos, jornalistas fizeram daquele local área de cobertura para a transmissão de noticiários com o desdobramento dos acontecimentos ligados à morte de Sandro e Geisa. Sandro do Nascimento foi enterrado como indigente no dia 15 de julho de 2000, mais de um mês depois de sua morte. Como indigente? De que forma indigente? Sandro era filho de um traficante que não reconheceu a paternidade. Aos 8 anos, viu a mãe ser assassinada na frente dele. Depois disso, passou a viver nas ruas. Aos 13, se tornou sobrevivente de uma das maiores chacinas do Rio, a da Candelária. Um ano depois, Sandro se rendeu ao tráfico de drogas. Aos 17, já tinha extensa ficha criminal, com passagens por institutos de menores infratores por roubos e furtos. Aos 21, foi condenado a 3 anos e meio de prisão por assalto à mão armada. Quando embarcou no ônibus 174, Sandro do Nascimento era foragido da justiça. O soldado que disparou contra o sequestrador, acertando somente a refém, Geisa Gonçalves, consegue sua absolvição em 2002, através do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. No mesmo ano, no dia 11 de dezembro, os policiais militares acusados da morte de Sandro foram absolvidos pelo júri popular por 4-3 em mais de 20 horas de julgamento do 4º Tribunal de Justiça. O capitão Ricardo de Souza Soares, os soldados Flávio Duval Dias e Márcio Araújo Davi eram acusados de homicídio qualificado. Os jurados se convenceram de que o próprio bandido acabou se sufocando ao tentar se libertar dos policiais. No dia 14 de agosto de 2003, a 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro mantém, por unanimidade, a absolvição dos policiais. Os agentes saíram ilesos e a rotina de um dos bairros mais charmosos do Rio voltou à normalidade. Mas a vida dos dois jovens, Geisa e Sandro, que tiveram naquela tarde, naquela rua, em pleno Dia dos Namorados, uma morte trágica e comovente, não podem ser esquecidas. Uma cena que jamais sairá da nossa memória e vai perpetuar na história de uma cidade maravilhosa e violenta.